doenças do fígado, aliás, doenças silenciosas também que acontecem no fígado, a maioria das vezes, né, doutor Raimundo Paraná? Mas especificamente, quando a gente fala de fígado, muito fácil que a gente pense na cirrose, no álcool. No álcool, inclusive, no uso exacerbado, né? Mas, às vezes, nem precisa ser tão exacerbado assim, né, doutor Paraná? Mas precisa ter um olhar atento a isso. E a gente sabe que o alcoolismo do Brasil é preocupante, ainda que com tantas campanhas, enfim, é lícito, você acha de qualquer valor, em qualquer esquina, e alimenta, né, de certa forma. Como isso preocupa o Brasil?
Sim, não só preocupa, como atinge mão de obra qualificada que deixa de trabalhar, que tem uma sobrecarga da Previdência Social, tem uma sobrecarga do sistema de saúde, tudo isso. Não tenha dúvida. A cirrose hepática é o resultado final de qualquer agressão ao fígado. Não é uma doença, é o resultado final de diversas doenças ou de diversas condições que agridem o fígado. Uma hepatite C, se não for tratada, vai para uma cirrose. Uma hepatite B, um chazinho que gere agressão ao fígado, leva a cirrose. Um suplemento mal utilizado hoje, a quantidade de pessoas usando suplemento desnecessariamente para satisfazer a gana de quem ganha dinheiro com isso, uma indústria bilionária, pode adoecer do fígado. A obesidade pode adoecer do fígado, o álcool também, algumas doenças genéticas. Quando o indivíduo chega a uma cirrose, a doença dele começou 20 a 40 anos atrás e perdeu-se a oportunidade de diagnosticar precocemente e tratar. E o tratamento é específico na causa, porque não existe remedinho para o fígado, nem protocolo de desintoxicação. Se alguém falar em protocolo de desintoxicação, pode colocar um carimbo na testa. Picareta. É picareta. Está ganhando dinheiro às suas custas, porque isso não existe. Mas toda hora se vende esse tipo de coisa, shots, etc. Mas isso não funciona, é enganação, é mentira, é estelionato, é crime. Não é ciência, não é medicina. O que é ciência e medicina é descobrir a causa para evitar que a doença chegue a esse estágio avançado. A doença alcoólica do fígado, a cirrose causada pelo álcool, é lá 20% do total de casos de cirrose hepática.
É mesmo?
20, 25%. A maioria tem outras causas. Hoje a obesidade e a síndrome metabólica, que é dislipidemia, aquela obesidade central, acúmulo de gordura no abdômen, ultrapassa o álcool em relação à morbidade hepática, casos de doença hepática mais avançada. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente tem hoje no Brasil um grande problema, porque quando o indivíduo é diagnosticado na fase de cirrose é porque ele não teve acesso a um bom diagnóstico lá atrás. Né? Faltou quem fizesse uma avaliação do fígado dele lá atrás. Todo mundo pensa em check-up, pensa no coração, não pensa no fígado. Facílimo fazer um check-up do fígado, não custa R$100 hoje fazer um check-up no fígado, para avaliar se o indivíduo está sob algum tipo de agressão, etc. Mas faltou isso, e isso permitiu que a doença evoluísse silenciosamente, porque fígado é silencioso. Não dói, não dá boca amarga, não dá mancha em pele, não dá azia, não dá má digestão, não dá nada disso. É silencioso e ele vai evoluir sofrendo essa agressão, produzindo fibrose, cicatrizes dentro dele, até que ele chega a um estado de cirrose e da cirrose ao câncer de fígado.
Tá aí, estamos conversando com o doutor Raimundo Paraná e você pode participar, mande seu áudio no 719-9654-2750, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida que a gente coloca no ar. Antes da gente ir pro povo, aproveitar o gancho que o doutor Paraná falou sobre chás, shots milagrosos, né, sucos, enfim, chá e tudo mais, as redes sociais também cresceram muito de um tempo pra cá. E com isso as fake news, a desinformação e a quantidade de médicos que são verdadeiramente formados em medicina, mas não têm uma especialidade, não fizeram residência, e estão nas redes sociais e numa vitrine ali, né? Muito ampla, inclusive. Quase que desmedida, porque a rede social vai alcançando pessoas e você perde o controle disso. E ali, muitos prometendo coisas, assim, absurdas, totalmente fora da ciência, da medicina baseada em evidências, né, doutor Paraná? Como é que se combate isso?
Bom, primeiro,
difícil.
Muito difícil e por vários aspectos. Primeiro, a rede social é terra de ninguém. Eu não tenho nenhum receio em falar de regulação de rede social. Porque quem viveu num país que não tinha liberdade de expressão, como eu vivi, eu tenho 66 anos, então boa parte da minha vida, minha adolescência, como adulto jovem, eu vivi num país que era ditadura. Ali sim não tinha liberdade de expressão, porque você apanhava se você falasse a sua opinião. Isso não tem nada a ver com a rede social. Você mentir na rede social para ganhar dinheiro, o nome disso... Isso tem nome, está no Código Penal brasileiro. Você enganar pacientes e adoecer pacientes, isso tem nome. Não só no Código Penal, mas tem também no Código de Ética Médica. Então isso é crime, isso não é liberdade de expressão. E quando eu estou falando para medicina, mas posso falar para qualquer outra área e que se passe situações semelhantes. Então, mas no Brasil é proibido se falar sobre isso, porque vem sempre esse jargão absurdo, ignorante, pobre, de que isso limita a liberdade de expressão.
É censura.
Ah, é censura. Só na cabeça de um imbecil que não tenha, que não saiba exatamente o que é falta de liberdade de expressão. Felizmente, boa parte da população brasileira que nasceu depois, lá pelos anos 80, 85, realmente não sabe o que é isso, felizmente, é que pode falar dessa maneira. Então, esse já é um grande problema. É uma terra de ninguém, a pessoa vai lá e diz o que quer. Segundo problema, você já falou, o Brasil vomita profissionais com CRM. Ele vomita. Todos os anos saem profissionais dessas escolas, que eu chamo de unisquinas, sem nenhum preparo.
Unisquinas.
Unisquinas, não tem preparo nem técnico, nem emocional, nem humanístico, nem moral. Sai dessas escolas e ganha o CRM, sem passar por nenhum pente fino. Nada, eles saem dali com um alvará dando a ele o direito de cuidar de um ser humano, né? E esses indivíduos, obviamente, despreparados moralmente, despreparados tecnicamente, eles são seduzidos também pela rede social com os tais dos cursos, os curselhos, né? O curso de nutrição, o curso de... que, na verdade, ensina o indivíduo a ganhar dinheiro enganando pessoas. Aí vem os hormônios, os chips, os shots, as fórmulas, e aí começa a ter, os suplementos, começa a ter um emaranhado de relações espúrias entre o que você prescreve e o que você está ganhando. Você começa a fazer o quê? A agregar valor à sua consulta, ganhando por aquilo que você prescreve. Isso também tem nome, o nome disso é conflito de interesse. É proibido para qualquer profissional ganhar por aquilo que ele prescreve, mas virou normal, né? Porque ele tem a relação lá com o fornecedor disso, com a farmácia disso. Os pacientes me contam que saem da consulta, um ferimento brutal à ética, e já recebem a ligação da farmácia sabendo a prescrição do paciente para poder já capturar aquela presa fácil, né? E monetizar, né? E aí, esses, e sem contar que tem profissionais da área de comunicação que preparam esses indivíduos para que eles passem aquele ideal que a rede social passa de felicidade. Qual é o ideal de felicidade? Uma roupinha bem feita, geralmente de marca, um indivíduo magrinho, musculoso, cabelinho muito bem arrumadinho, né? Bem, então esse é o ideal. Esse indivíduo pode ser um vazio, e na maioria das vezes é um vazio, mas o que importa é a casca, o conteúdo nada, né? Só que eu costumo dizer aos pacientes, o ovo apodrece, mas a casca fica intacta.
Verdade,
né? A gente só vai ver que apodreceu mais adiante, quando a casca explode. Então é mais ou menos assim, mas a rede social passa esse estereótipo de felicidade muito bonitinho, roupinha justa, músculos bem, mas isso é enganar as pessoas, adoecer as pessoas para ganhar dinheiro. Isso tem nome, também está no Código Penal.
Tá aí, doutor Paraná, doutor Raimundo Paraná, é patologista aqui com a gente hoje no BNews Agora, segunda edição. Maria pergunta aqui no nosso WhatsApp: doutor, eu tomo um remedinho pro fígado que me indicaram para proteger depois de beber ou comer demais. Isso realmente funciona?
Claro que não, não funciona, não tem remédio de antes e depois, não tem nenhum remedinho que proteja o fígado. São remédios, sejam eles fitoterápicos ou sejam eles alopáticos, são muito vendidos no Brasil, mas não tem nenhuma documentação de benefício, ao contrário, nenhum hepatologista os prescreve. Se foi prescrito por alguém, eu tenho certeza que não era hepatologista, não tinha formação em hepatologia, porque mesmo o indivíduo que tem uma formação básica em hepatologia sabe sabe que essas coisas não funcionam. E vou aproveitar, vou dizer, não funcionam os protocolos detox, não funcionam os protocolos para tirar gordura do fígado. Quem fala isso na rede social está mentindo, mentindo e enganando, porque cobra por isso. Isso também tem nome no Código Penal. E não existem os shots milagrosos que tratam ou desintoxicam o fígado ou tiram gordura do fígado. Tudo isso chama-se enganação, desonestidade, nada mais do que isso.
Tá aí, doutor Paraná, hoje no combate às fake news. Hoje a gente aqui tá trabalhando com medicina baseada em evidências e doutor Raimundo Paraná é renomado médico, não só é patologista, como na área de saúde como um todo mesmo. É muito respeitado aqui na Bahia, em todo o Brasil, a gente conversa com o doutor Raimundo Paraná. Prazer tê-lo aqui hoje. Mais uma pergunta sobre esteatose. Como normalmente a pessoa descobre que está com esteatose e se esse diagnóstico é reversível ou é algo que fica para sempre, doutor Paraná?
Totalmente. Esteatose não é uma doença. Esteatose é a presença de gordura no fígado, que hoje é muito facilmente detectada num exame de ultrassonografia. Ela pode ter várias causas. O álcool, consumo regular de álcool, mesmo nos finais de semana, pode levar a esteatose. Algumas outras doenças genéticas mais raras, mas o principal é o acúmulo de gordura no abdômen, que é a obesidade do tipo central. Ou, mesmo no indivíduo magro, aquele indivíduo que distribui mal a gordura. Ele não tem gordura periférica, mas tem gordura central. O que ocorre é que o fígado, ele denuncia que tem um acúmulo de gordura naquele abdômen. Isso se chama síndrome metabólica. Se associa a maior risco cardiovascular, maior risco de diabetes e também maior risco hepático. Mas o fato de ter esteatose não quer dizer que aquele fígado esteja doente. Ele está acumulando gordura. Quando tem esteatose no fígado, tem no coração, tem no pâncreas, tem no rim. O problema, a gordura está infiltrada no abdômen. O problema é que o fígado é mais fotogênico, vamos dizer assim. É mais fácil, porque o ultrassom tem um alcance melhor. E é mais simples. Então, aquilo ali denuncia. Existe uma alteração metabólica. Esse organismo precisa ser orientado. Esse indivíduo tem maior risco de doença coronariana, maior risco de diabetes. E ele passa a ter risco também de doença hepática. Mais ou menos 30% daqueles que têm esteatose desenvolvem doença no fígado. Mas o maior problema do paciente que tem esteatose não é a doença do fígado, é o coração, pelo menos nos primeiros anos.
Doutor Raimundo Paraná, minha gente aqui com a gente hoje, olha, Zé Eduardo manda perguntar. Se o Vitória for campeão brasileiro e ele beber por 4 dias seguidos em enorme quantidade, o que isso vai acontecer?
Bom, eu sei. O que pode acontecer com ele? Eu vou responder porque eu sei que isso não vai acontecer, então fique tranquilo. Mas nesse caso é o seguinte, há duas questões aí. A libação alcoólica, que é o consumo do álcool regular, isso pode causar a doença do fígado. As pessoas têm umas crenças assim, só vai adoecer do fígado aquele indivíduo que é estereotipado como aquele alcoolista que está fora da sociedade, na sarjeta. Ledo engano, a maioria dos consultórios de hepatologistas está povoado por profissionais que são muito bem sucedidos, bons pais de família, mas que acabam consumindo álcool numa quantidade que pode causar doença no fígado.
E que acha que está controlado.
Né? E que acha que bebendo só final de semana ele não tem esse risco. Não, não é assim. Tem risco, sim. O risco é individualizado. A gente não tem uma noção da dose correta para dizer a esse indivíduo não adoece. Sim, tem assim. A maioria dos indivíduos que não tem uma doença hepática, outra qualquer, ou que não tenha uma outra forma de agressão ao fígado, vai adoecer se ele consumir numa semana, não importa se diário ou no final de semana, por exemplo, 7 garrafas de cerveja, das maiores, ou 2 garrafas de vinho, né? Ele já entra na faixa de risco. A maioria adoece acima disso. Mas tem suscetibilidade individual que é impossível prever. E tem um indivíduo, por exemplo, aqueles que têm esteatose, que têm síndrome metabólica. Aí a gente já não está falando do álcool como causa de doença, mas o álcool como comorbidade, que acelera a doença.
Potencializando.
Mas respondendo a questão, diz Eduardo, se o indivíduo pode acontecer uma lesão aguda do fígado por uma libação alcoólica muito grande e intensa num curto período? Pode, isso pode ocorrer, não é o habitual. A doença alcoólica do fígado habitualmente é uma doença crônica, muito mais do que uma doença aguda. Então, ela pode se exacerbar se o indivíduo beber mais num curto período, mas habitualmente ela já existia antes, a não ser em situações extremamente fora do habitual.
Tá aí, doutor Raimundo Paraná. José Santos diz no YouTube: esse médico está de parabéns, felizmente honra o CRM. Cristina Lopes também, boa noite, Vitória, parabéns pelo entrevistado, doutor Raimundo Paraná. E a gente tem áudio já do pessoal participando aqui na Itapuã FM pelo 719-9654-2750, vamos lá.
Boa noite, doutor Rodrigo Paraná, boa noite. Rapaz, doutor Rodrigo Paraná, eu fiz um check-up e passou o médico de uma clínica particular, que eu não posso dizer o nome, passou um remédio para mim, que inclusive ele é bastante caro, eu acho que é Fofig.
Isso também tem nome.
E outra coisa, doutor Rodrigo Paraná, que deveria ter classificação a pente fino, sem ser na medicina, é na área política também. Tem que ter o pente fino. O político deveria estudar para ser político. Mas responda a minha pergunta aí com Vitória Alves. Grande Vitória Alves. Boa noite, bancada. Todo mundo de excelente aí.
Para ser político, tem pente fino, sim. Somos nós, né? Se eles estão lá, foi porque nós aceitamos isso e nós fizemos isso. Então, eles traduzem aquilo que a nossa sociedade pensa, né? Eu sempre falo isso.
Isso mesmo.
Quando as pessoas demonizam a política, não. A política é o retrato da nossa sociedade, né? Se eles foram eleitos, é porque tem gente que vota. Por quê? E são esses que votam que, quando reclamam da corrupção, eu sempre digo: está reclamando porque não está sendo beneficiado, né? Se tivesse, acharia tudo muito normal. Mas voltando aqui a essa questão, eu vou dizer o seguinte: eu ontem, voltando na Estrada do Coco, muito próximo ao pedágio, liguei para a Polícia Rodoviária para sugerir pela quinta ou sexta vez que coloquem câmeras lá na, para flagrar a quantidade de pessoas, de sabidos, que passam pelo acostamento, né? Você está lá fazendo corretamente, eles passam pelo acostamento, colocando o risco das pessoas, a vida das pessoas em risco, e lá na frente eles tentam entrar
embarreira tudo e acaba congestionando, é isso mesmo.
Uma coisa assim, esse indivíduo é um corrupto, esse eu sei que ele vai votar em corrupto. E ele, infelizmente, porque
não faz mal, né?
Tá na alma dele, passar por cima de tudo, mesmo. Tá na alma. Bom, voltando à questão, o Fofig, sim, é um medicamento que é derivado do cardiomariano. Nenhum hepatologista prescreve.
Tá aí. Ele falou sobre check-up, doutor Paraná.
Sim.
Isso me lembrou aqui de te perguntar: esses check-ups, até sem sintomas, como é que o senhor vê isso?
Aquela
bateria
fígado...
de exames que alguns médicos...
Isso é uma outra história. O check-up não é isso. Hoje você tem aquela bateria de exames por duas questões. Às vezes até o paciente me diz: eu fui a doutora fulana, nutróloga, e aí me pediu esses exames. Quando eu olho os exames, eu tenho certeza que ela não é nutróloga. Vamos ver, entramos aqui no CRM, colocamos lá CFM, portal CFM, serviços, procura por médico, digita o nome dela, digita o CRM, e ali vai nos dizer qual é a formação dela. Nenhuma, geralmente. Nenhuma. Por quê? Para o indivíduo ser nutrólogo, tem que fazer residência. 2 anos de clínica médica, 2 anos de... ou 2 anos de cirurgia, e depois fazer a residência em nutrologia e uma prova de proficiência, né? Então, o nutrólogo pirata, ele faz um cursinho de final de semana e ele sai dizendo que é nutrólogo, mas cometendo um ferimento à ética, porque nós não podemos dizer, segundo o nosso conselho, o nosso código de ética, que somos especialistas sem que o conselho reconheça a especialidade, reconheça a nossa formação, ou seja, tem que ter residência médica. Então, é outra maneira de burlar, de enganar, de fraudar e ganhar dinheiro às custas das redes sociais, espalhando essas coisas, né? Então, eu sempre falo isso. Mas, voltando à questão específica, o que ocorre é que dá para desconfiar de uma série de fatores. Bom, se o indivíduo é tecnicamente fraco, ele pode estar buscando os exames para tentar diagnosticar. É aquele indivíduo que não sabe fazer raciocínio científico, né? Não sabe fazer raciocínio clínico, não desenvolve um eixo de raciocínio onde ele hierarquiza qual é o meu raciocínio diagnóstico baseado na queixa e no exame físico. Muitos nem examinaram, e quando ele pede o exame antes é porque ele não examinou. Aí o exame deixa de ser complementar.
Que é o que deveria ser, né?
Deveria ser. Complementar a quê? Ao seu raciocínio. Para você confirmar ou infirmar o seu raciocínio. Essa é a boa medicina. Quando ele atira para todo lado, ele pode estar tentando compensar a insuficiência técnica dele. Que é absurda. Agora, se o indivíduo tiver insuficiência técnica com a insuficiência moral, aí dá para pensar numa série de outras coisas. Porque a quantidade de exame desnecessário, caro, é um absurdo, que com certeza ele não sabe sequer interpretar, porque muitas vezes o paciente não chega, tem um dos exames habituais que todo mundo solicitaria alterado e passou dentre milhares de outros exames, ou ele valoriza equivocadamente um exame como ferritina, é um pouco elevada, porque ele tem um raciocínio muito prejudicado, o raciocínio clínico muito atrofiado, e ele acha que toda ferritina está associada a excesso de ferro, aí manda o paciente fazer dieta sem ferro, ou manda sangrar o paciente, quando só 20% das ferritinas estão associadas, elevadas, estão associadas à sobrecarga de ferro, mas ele não sabe isso, ele não tem conteúdo para isso, então ele vai criar uma doença no paciente, vai adoecer o paciente para ele tratar. O nome disso é: esse indivíduo, ele trata o exame, ele não está tratando o paciente. Mas médico não trata exames, médico de verdade trata pacientes. Por isso que eu sempre digo, hoje em dia, não pode chamar todo portador de CRM de médico. Eu digo sempre isso a meus alunos. Existem médicos, aí sim tem o pressuposto de uma boa formação ética, moral, humanística. E quem tem formação ética e humanística não faz isso com ninguém, né? E você tem... esse sim é chamado de médico, você tem um indivíduo que tem um CRM e que sai fazendo essas barbaridades por aí. E o conselho sabe bem disso, porque tem tentado resolver essa situação de várias maneiras diferentes. Mas é muito difícil, porque são milhares vomitados no mercado a cada ano, né?
Com a repetição de padrão, né? Especialmente, inclusive, esteticamente falando. O mocassim da moda.
Todos.
O gel no cabelo.
O gel no cabelo. E todos saem, vão direto para esses conselhos de internet aprender com esses, com esses falsos professores que, na verdade, vão ensiná-lo a ganhar dinheiro fácil. Nada mais. E adoecer pacientes, né? E o sistema paga por isso, porque quando alguém adoece, sempre alguém está pagando por isso. Se for o próprio paciente, pode estar pagando do próprio bolso, mas se ele tiver um plano de saúde, você está pagando com a sinistralidade, todos aqueles que tiveram o mesmo plano de saúde. Esse plano, ele vai ser reajustado pela sinistralidade. Se for o SUS, todos nós estamos pagando com os nossos impostos.
Doutor Raimundo Paraná é patologista aqui com a gente hoje, tem um povo para participar, 719-9654-2750. Vamos com mais uma pergunta.
Boa tarde, Vitória. Boa tarde, doutor. Ô, doutor, eu sou diabética e tenho problema no fígado. O médico passou pra mim sivastatina. Eu tô tomando sivastatina. É pra que sivastatina? É pra gordura, pra tirar gordura, né? O médico passou pra mim sivastatina. Eu tomo sivastatina. O médico passou pra mim.
Entendi. Obrigado pela sua pergunta, é muito interessante, me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. O paciente diabético tipo 2, que não é aquele paciente mais jovem diabético que precisa da insulina, ele tem uma forma de diabetes diferente, ele produz insulina, mas a insulina age mal, né? Então ele toma uma série de medicamentos para ajudar a insulina a agir. Geralmente isso está associado à síndrome metabólica. Então, isso pode se associar à hipertensão arterial e à chamada dislipidemia, que é a alteração de colesterol e de triglicerídeos, com muita frequência. A simvastatina, juntamente com outras estatinas, tem a atorvastatina, rosuvastatina, são drogas que ajudam a controlar o colesterol e diminuem risco cardiovascular. Vocês vão ver na internet pessoas despreparadas moralmente e despreparadas tecnicamente falando o contrário, mas pode ter certeza, são drogas que salvam vidas, que mudaram o perfil das doenças cardiovasculares e a mortalidade por doença cardiovascular no mundo todo. Então, se tiver essas alterações de colesterol, são drogas muito bem indicadas. A simvastatina é uma delas, está disponível no SUS, e mesmo que não esteja disponível no SUS, hoje em dia, com o genérico, é de baixíssimo custo.
Tá aí, doutor Paraná, tem mais perguntas, vamos soltar.
Olá, boa noite Vitória, boa noite bancada. Gostaria de saber do doutor Raimundo se o vinagre de maçã, ele ajuda, ele ameniza, né, a gordura no fígado.
É outra mentira da internet, essa pessoa que sai por aí indicando shot de vinagre de maçã é totalmente ignorante. É ignorante e pode ser perversa, porque ingerir vinagre de maçã traz uma série de malefícios. Uma delas é queima o esôfago, queima a mucosa do esôfago, queima a mucosa da boca, destrói o esmalte do dente. Não tem benefício nenhum, não remove gordura alguma.
Vixe.
Então, isto é uma enganação, mas está cheio, a internet está cheia desses espertalhões, prescrevendo, às vezes com cúrcuma, que é outro absurdo, que pode adoecer, pode causar danos sérios ao fígado, e outras coisas, mais pimenta negra e por aí. Cada um tem o seu pó de pirim-pim-pim, cada um tem a sua fórmula, cada um desses profissionais inidôneos, desonestos, tem a sua fórmulazinha, o seu shot, a fórmula que vai para a farmácia de manipulação, etc, etc. Faz parte do med business. Eu chamo med business porque med business não é medicina. Med business é negócio. Vale tudo. Menos pensar no paciente.
Doutor Raimundo Paraná, hepatite. Hepatite B, a importância da vacinação. A hepatite C ainda não tem vacina, né? São doenças sexualmente transmitidas. São sérias, doenças graves, inclusive. Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
Hepatite B e hepatite C... são hepatites virais. Nós temos A, B, C, D e E. Elas se transmitem de forma diferente e também tem curso clínico diferente. No caso da hepatite A, a transmissão se dá por água e alimentos contaminados. No Brasil dos anos 80, todo mundo na infância tinha hepatite A. Hoje em dia, o indivíduo... Por quê? Porque a gente tem mais saneamento básico, tem a Anvisa controlando comércio de alimentos, que não tinha no passado, tem água potável mais distribuída para a população, de boa qualidade, etc, etc. Então, isso foi das conquistas que nós tivemos a partir dos anos 90. Então, hoje, a gente mudou o perfil da hepatite A. O indivíduo chega à idade adulta, susceptível à hepatite A. E hepatite A, na idade adulta, dá uma doença aguda, não cronifica, mas pode ser uma doença grave. Geralmente, pós-carnaval, tem um surto. Seja porque as pessoas compartilham, e elas se compartilham copos, etc. E ela se transmite por água, alimentos e pela saliva. Seja também por algumas práticas sexuais específicas que levam o indivíduo a se expor a resíduo fecal. Então, há grupos específicos que adoecem hoje na idade adulta pela hepatite A. Tem vacina? Tem, mas no Brasil a gente optou por só utilizá-la no calendário infantil. Outros países utilizam a qualquer momento da vida. A hepatite B é uma doença de transmissão sexual preferencialmente. Pode ser também de mãe para filho, no parto, mas em 70% dos casos de transmissão sexual no Brasil. É um vírus adaptado à transmissão sexual, está associado a sexo inseguro. A hepatite B tem vacina universal. Todos devem vacinar. Universal. Por quê? Porque ela causa uma doença aguda, mas 5% dos pacientes, em cada 100, 5 cronificam a doença, ou seja, vai evoluir silenciosamente, pode chegar a cirrose ou câncer de fígado. A hepatite C, felizmente, está totalmente controlada no Brasil. Nós tivemos um flagelo de hepatite C no Brasil no passado, até 10, 15 anos atrás, agora com o tratamento universal no SUS, a gente consegue curar 95% das hepatites C, e a gente mudou esse perfil no Brasil. Hoje é uma doença totalmente controlada. Ainda tem casos, mas é totalmente controlada. A hepatite D é um problema mais da Amazônia, a gente não tem muito por aqui, mais das populações de povos originários e de ribeirinhos. E a hepatite E também é muito pouco frequente no Brasil. Ela é transmitida muito semelhante à hepatite A, mas também, como é uma zoonose, ela está presente em outros animais. O consumo de fígado de porco, in natura, coisas que a gente não tem muito hábito aqui, leite também, sem pasteurizar, sem ferver, pode transmitir a doença. Ela também causa uma doença aguda que pode ser severa, mas é rara no Brasil. No caso da hepatite B e da hepatite C, muito cuidado. A B, vacina. A C, tem que rastrear. Quem é que tem risco de hepatite C? Quem lá no passado, eu falei que as doenças do fígado são silenciosas. O que a gente vê que está acontecendo hoje começou 20 a 40 anos lá atrás. No passado, você usava no Brasil seringa de vidro, até 1993, 94. Então, era comum as famílias terem um estojinho de seringa de vidro para aplicar injeção nos filhos, na rua toda, às vezes, tinha um aplicador de injeção. Muita gente contraiu assim. Muita gente contraiu com dentistas que não eram profissionais. Dentista não usava luva, boa parte dos dentistas sequer usava luva. Não tinha autoclave então, isso naquela época. Sim. Né? Hoje a Anvisa jamais permitiria. Então, alguns hábitos pregressos causavam isso e levavam à transmissão da doença. Nós tivemos no Hospital das Clínicas aqui um grande movimento que depois se espalhou pelo Brasil para tratar ex-jogadores de futebol. Eles foram vítimas. Vários grandes craques aqui da Bahia foram vítimas da hepatite C e eles contraíam nas injeções de infiltração que se fazia muito na época, ou utilizando o tal do gluconergan na veia, né? Que se usava muito frequentemente também, vitaminas aplicadas na veia com essas seringas de vidro.
Tá aí, doutor Raimundo Paraná, uma aula aqui hoje no BNews Agora, segunda edição. Carlos, motorista de aplicativo, doutor, diz o seguinte, eu não posso mandar áudio, mas pergunta por favor, Vitória, sou diabético tipo 2, tomo glifage, 1 grama e forxiga. Pela manhã, meu açúcar bateu 110 em jejum hoje em dia. Bate 110 em jejum hoje em dia. Esse medicamento Fortiga realmente é de uso contínuo? Pergunto porque eu não tenho plano. Fui em um particular e ele me passou essa medicação.
Bom, essa é uma boa combinação. Para um paciente diabético, é uma ótima combinação a metformina e o Fortiga. A metformina, ela age ajudando a insulina a funcionar no organismo. Como eu falei, o diabetes tipo 2, o indivíduo produz insulina. O problema é que a insulina não age bem, né? Então, ela ajuda a insulina a agir melhor. O Forxiga, que é um grupo de medicamentos novos chamados glitazona, ela protege o rim, protege o coração e ela joga o açúcar para fora na urina. Por isso que o indivíduo que toma esses remédios tem que tomar um cuidado danado com o pênis, com a vulva, porque pode crescer fungo. Então ele tem que estar lavando o tempo todo, enxugando muito, porque ali está rico em açúcar e micro-organismo gosta de açúcar, né? Então é uma ótima combinação habitualmente. Claro que isso aqui não é uma consulta, é falando genericamente.
Perfeito.
Mas acho que se for um endocrinologista e se o diagnóstico é diabetes tipo 2, está sendo bem conduzido.
Perfeito, doutor Raimundo Paraná. Tem mais áudios, o povo quer participar, vamos lá.
Vitória, boa noite, doutor Raimundo. Doutor Raimundo, eu gostaria de saber quais são os sinais e sintomas da cirrose. E o que o senhor acha, cada vez mais os cantores influenciando os jovens a beberem, né? Beber uísque, que é uma bebida forte, né? Jovens bebendo uísque. Boa noite.
Muito boa noite.
Boa pergunta. Pergunta.
Muito boa pergunta. Bom, eu já tenho uma questão que é influenciador, influencers. Uma pessoa que precisa de influenciador é uma pessoa que tem um juízo muito fraco, né? Precisa ser influenciado por alguém que ela sequer conhece. E segue uma pessoa, seguidor de uma pessoa que ela nem sabe quem é. Nem conhece. Isso já demonstra o nível de perversão que é a rede social, né? Essa história me choca, né? Uma pessoa se entrega a vida para seguir uma criatura que ela nem sabe quem é, qual é a formação, nem moral, nem nada, nada, né? Então, assim, e se o indivíduo usa a sua posição de celebridade ou a sua atuação destacada na rede social para fazer isso, isso é uma perversidade absurda, né? É maldade mesmo, né? Em relação às redes sociais e a essa questão dos influenciadores, eu digo sempre isso, não é possível que uma pessoa siga alguém que não conhece. A outra parte da pergunta foi em relação...
Sintomas da cirrose.
Bom, pode não ter nenhum sintoma. Quando o indivíduo chega a um estágio de cirrose e ele ainda tem uma reserva funcional boa, ele não vai ter sintoma. É mais ou menos assim, olha. Pense num automóvel que tem um tanque principal de 100 litros e um tanque reserva de 200. E não tem mostrador. Você entrou no tanque reserva, você vai sair andando com o mesmo desempenho. Só vai sentir que acabou o combustível quando você começar a ter falhas. O carro começa a falhar, vai subir uma ladeira, ele vai engasgar, é mais ou menos assim. O fígado não tem mostrador, você entra na reserva e vai gastando essa reserva. E aí, quando você gastou a sua reserva, começa a ter inchaço nas pernas, pode ter um pouco de confusão mental, de tremores, aparecem umas manchas como mancha de pancada, aquelas equimoses, as manchas roxas, podem aparecer, o abdômen pode aumentar, ele pode juntar a ascite ou simplesmente ele apresenta uma hemorragia digestiva, ele vomita sangue ou defeca o sangue na forma de melena, que é uma, parece uma borra de café, o sangue digerido, porque ali ele está sangrando por vasinhos de dentro dele, do esôfago, do estômago, etc. Isso pode ocorrer também como uma manifestação inicial de uma cirrose hepática.
Tá, aí a gente tem mais áudios, vamos colocar, são 6 horas e 44 minutos, 15 para as 7 da noite, e a gente conversa hoje com o Dr. Raimundo Paraná, ele é médico hepatologista, médico renomado em todo o Brasil, e a gente está com ele aqui hoje, a honra de tê-lo no B News Agora, segunda edição. Vamos colocar o povo no ar.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite ao Dr. Raimundo Paraná, equipe B News Itapuã FM, sucesso para ambos. Eu sou o Daltro e a pergunta é, doutor, quando uma pessoa está no outro dia de ressaca, geralmente dor de cabeça, não quer comer nada, né, só vômito. Eu disse a um amigo meu, esse negócio de tomar uma para rebater a ressaca, você está atacando o seu fígado, isso não existe. Por que você não quer comer comida sólida? Porque seu fígado está inchado e etc e tal, está desconfortado. O correto é líquido, de preferência água, água de coco. Eu estava errado ou isso procede? Um abraço, tudo de bom.
Está quase 100% certo.
Né? Ai!
O que é a ressaca? É uma intoxicação. Né? O indivíduo ingeriu álcool demais, ele formou acetaldeído, que é um metabólito do álcool. O acetaldeído, ele tem efeitos, ele diminui, por exemplo, as reservas de glicose, de glicogênio no fígado, por isso que o indivíduo tem vontade de comer doce no outro dia. Ele causa desidratação, por isso que o indivíduo tem vontade de beber água no outro dia. E ele causa esse mal-estar que é próprio da intoxicação, que até não vem diretamente do fígado, mas todo o processo digestivo está alterado. Então, assim, corretíssimo, tomar uma para rebater não é uma boa conduta, não é sequer inteligente, né? E tá corretíssimo, ele tem que se hidratar, fazer várias refeições, evitar uma refeição mais copiosa, mas várias refeições durante o dia, ter uma fonte de glicose, água de coco, uma ótima fonte de glicose, e uma alimentação mais leve possível, porque se ele tiver uma alimentação mais copiosa, ele vai ter náusea, ele pode vomitar. Isso vai passar entre 12 e 24 horas habitualmente.
Tá aí, doutor Paraná, dá tempo de mais um áudio, né? Vamos colocar. Dá preferência aos ouvintes.
Ô, doutor, aqui quem tá falando é Paulo. Eu gostaria de saber do senhor. É porque sempre, né, que eu tô, né, que eu como um vatapá, como alguma coisa assim. A minha barriga sempre dói, sinto dor de barriga. Aí eu tomo um chá de boldo. O chá de boldo é bom, o chá de boldo plantado no fundo do quintal. Ele ajuda? Paulo Souza Dias de Pau da Lima. Boa noite, Vitória. É Paulo, viu? Não esqueci de vocês, não, viu?
querido.
Paulo, sou daqui de Pau da Lima.
Vamos lá.
Muito obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Então, veja, há uma questão, duas questões aí. Primeiro, indivíduos podem ter intolerância alimentar, né? Nenhum alimento agride o fígado, então não é o fato de comer dendê que vai fazer o seu fígado sofrer, não é assim não. Mas é uma alimentação mais copiosa, muito rica em gordura. O que é rico em gordura demora mais para esvaziar no estômago, então dá essa sensação de mal-estar. E algumas pessoas podem ter intolerância e ter realmente ou diarreia, ou distensão abdominal, etc. Cada caso é um caso, aí tem que avaliar, não tenha dúvida. Quanto ao boldo, o boldo verdadeiro, que é a boldina do Chile, ele tem uma substância chamada boldina, que realmente aumenta o esvaziamento gástrico e pode melhorar essa sensação de mal-estar. Isso está bem documentado. Mas ele pode sim, a depender da dose e da concentração, agredir o fígado, e ele tem interações com outros medicamentos. Ervas interagem com medicamentos. Várias ervas interagem com medicamentos e pode mudar o perfil de toxicidade de um medicamento. Ervas interagem com ervas, né? Entre si, porque elas têm princípios ativos que vão competir por vias metabólicas no fígado. Então, isso, o boldo pode ter esse tipo de problema. Então, tem que saber tudo que está tomando para falar alguma coisa sobre isso. Agora, aqui na Bahia se confunde muito boldo com o tapete de Oxalá. O tapete de Oxalá é uma erva, no Hospital das Clínicas já tivemos vários casos que causa danos ao fígado. Pacientes internam com danos ao fígado. E habitualmente aqui chama-se de boldo, mas não é o boldo verdadeiro. Não é o boldo que é chamado boldo do Chile. É uma outra planta.
Daí, doutor Paraná, hoje tirando todas as dúvidas, eu queria perguntar o que hoje mais prejudica o fígado, se a gente pode selecionar. Álcool, alimentação ou sedentarismo?
Eu resumo em maus hábitos. Maus hábitos, né? Maus hábitos inclui sedentarismo, má alimentação e consumo alcoólico, acrescentando a tudo isso essa coisa desvairada de tomar suplemento para tudo e tomar fórmulas para tudo. Isso é mais um fator que acrescenta danos ao fígado, ao invés de minorá-los ou ao invés de preveni-los.
Tá aí, vamos colocar mais um áudio, 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para as 7 da noite. Daqui a pouquinho tem Arena Futebol Itapuã FM, com toda a equipe esportiva da Itapuã, para falar de Bahia e para falar do Vitória também, a partir das 8 horas da noite. Vamos colocar o povo.
Boa noite, Vitória. Boa noite, doutor. Doutor, esse tal desse remédio chamado NAC, que na internet o pessoal divulga muito, disse que é bom pro fígado, melhora o autoestima da pessoa. O senhor poderia explicar pra gente como é? Portela, aqui de Plataforma.
Portela, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Vai ajudar muita gente a não cair neste golpe. O NAC, N-acetilcisteína, é uma substância muito antiga. Ele é usado em pneumologia, para pacientes, sobretudo pediátricos, que estão com muita secreção, ele pode ajudar nesse sentido, mas ainda assim questionável. Mas no fígado ele só tem uma indicação, quando o paciente se intoxica equivocadamente por uma medicação chamada paracetamol ou acetaminofen. Ele é um antídoto, ele deve ser usado na veia, nas primeiras horas, quando o paciente se confunde e toma errado essa medicação. É uma medicação seguríssima, mas se você tomar acima de 3 gramas dia no adulto, ela pode causar danos ao fígado, sobretudo se você vinha consumindo álcool ou outros medicamentos que interagem com a metabolização. Aí sim, a N-acetilcisteína salva a vida. Mas alguém parou para pensar, disse, vou ganhar dinheiro com isso. E aí resolveu espalhar que a N-acetilcisteína é muito bom para a esteatose do fígado, porque ele melhora as reservas de glutatião. Aí cada um tem a sua falta ciência, né, para explicar, e aí coloca a N-acetilcisteína nas fórmulas ou vai vender. Hoje em dia a situação é essa. Todas as vezes que você vende esses medicamentos como suplemento regulatório, a nossa agência de vigilância não exige prova científica. Ele é vendido como um alimento. então não tem prova científica. Então o indivíduo vai, vende como um medicamento, porque se ele diz que melhora isso ou aquilo, isso é medicamento, não é suplemento. Mas ele, como ele não quer passar pelo crivo científico, não quer gastar dinheiro com a ciência, ele vai direto ganhar dinheiro vendendo o suplemento. É isso que se passa com a cúrcuma, com a aloe vera, que foi proibida depois que causou danos a tanta gente, com o chá verde em cápsula, que matou gente, sempre assim, né? E a N-acetilcisteína segue essa rota, ganhar dinheiro fácil, sem investir na ciência, é muito fácil, você vai na rede social, espalha que N-acetilcisteína é muito bom para esteatose, e você já sai vendendo, e não vai ter quem prescreva.
Doutor Paraná, como é que o paciente leigo pode diferenciar uma orientação séria de algo sem comprovação?
É, nos dias de hoje...
Sem se deixar levar por esse, né?
Está muito difícil nos dias de hoje, porque as pessoas são superficiais. O que é que a rede social faz? Ela bombardeia de informação. O cérebro bombardeado de informação, ele superficializa. Você deixa de procurar qual é essa fonte. Esse indivíduo está falando isso mesmo? Tem alguém que tenha dito o contrário sobre isso? E não, ele acha... Como eu falei, o que importa é a forma. O conteúdo, não. Então, se a forma é muito boa, ele adquire aquela informação e já passa a utilizá-la. É a superficialidade que as redes sociais impôs. Isso é extremamente danoso. Eu vejo até com meus alunos isso, lamentavelmente. Extremamente danoso. Então, é muito difícil você lutar contra isso, sobretudo quando você não tem regulação e que os nossos processos de punição a quem age dessa forma são muito esgarçados, muito fracos, né? Então, é muito seguro para quem age dessa maneira ganhar dinheiro, enganar pessoas, adoecer pessoas, e ele sabe que, de certa maneira, ele está lá protegido, e quando tiver alguma ação, ele vai contratar, ele vai ter dinheiro para contratar excelentes advogados que vão procrastinar o que puderem, qualquer tipo de decisão. É muito desgastante, né? Mas é muito seguro, é um ambiente seguro para quem opta pela desonestidade na atualidade, né? Então, é muito difícil você lutar contra isso, mas comece pelo básico. Se um indivíduo se diz especialista em alguma coisa, procure se essa especialidade existe. Há muita especialidade pirata, fake na internet, né? Então, é muito fácil saber. Entre no portal CFM, Conselho Federal de Medicina. Portal CFM. Lá você vai nos serviços. Nos serviços você vai, procura por médico. Coloque o nome do seu médico, o CRM e o local que ele atende. É muito fácil fazer. E ali estará, o CRM disponibiliza a informação da formação desse indivíduo. Pelo menos para saber se ele tem registro de especialidade. Em outras palavras, se ele realmente fez residência médica ou fez prova de proficiência e se aquela especialidade existe. Quando você observar médico sem especialidade, dizendo que é especialista nisso, naquilo, fuja desse médico. Isso é básico, né? Mas, é claro, tem outros mecanismos mais sofisticados para avaliação, mas são bem mais complexos. E a situação atual me deixa extremamente preocupado, porque as pessoas realmente não têm condições hoje de entender a gravidade do problema e de entender a quem estão entregando a sua saúde.
Daltro diz aqui, doutor Paraná, Vitória, obrigado por esse presente que é a presença do médico doutor Raimundo Paraná, nos fornecendo um turbilhão de informações, gratidão. E com essa gratidão de Daltro também aproveito para agradecer, doutor Paraná, assim, me sinto extremamente honrada de poder hoje ser jornalista e entrevistá-lo aqui no meu programa. Esse programa que tem um alcance tão gigantesco que é a Itapuã FM, o BNews agora segunda edição. Então saber que temos um médico e professor no combate, né, à desinformação no meio médico, trazendo ali a medicina baseada em evidências, é tão bom e reconfortante saber, sabe, que te temos e que o senhor está formando esses médicos da Universidade Federal da Bahia. Então, sempre que puder, venha, volte aqui ao BNews agora, segunda edição. Muito obrigada mais uma vez. Eu sei que eu agradeço em nome de toda a equipe do BNews e também dos nossos ouvintes. Obrigada mesmo por essa aula aqui hoje.
Ah, o agradecimento é todo meu. Acho que todas as possibilidades que eu tiver para esclarecer a população e evitar que caiam nessas armadilhas, eu estarei presente. Muitíssimo obrigado.
Conte conosco. Foi minha. Conte conosco. Minha gente, vem aí Arena Futebol Itapuã FM, às 8 horas. Antes tem Voz do Brasil. Vocês fiquem aí, esperem, viu? Aqui na 97,5, o Amor da Bahia. O torcedor do Bahia tá revoltado com a arbitragem do Palmeiras, que... Do Palmeiras não, né? Da CBF, que apitou a partida entre Palmeiras e Bahia. E o Vitória respirou ali por aparelhos e conseguiu um empate contra a Chapecoense. O próximo duelo é do Brasileirão do Vitória contra o São Paulo em casa. Mas antes tem Copa do Nordeste, quarta-feira. E eu estarei lá, porque não teremos programa. Afinal, a bola rola às 7 horas da noite e o pré-jogo 18 horas. Mas antes, tem terça-feira amanhã e estaremos aqui no mesmo horário de sempre. Não muda nada, viu? Tô aqui amanhã. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Ben News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM. E
secretaria.
Alô, Tenição Del Rey. Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM.
Promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem
os melhores comunicadores que você ama ouvir.
Tem também aqui
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
O Amor da Bahia apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã FM 71.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber.
Deixa eu ver.
Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. Deixa assim ficar subentendido. Uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer, pois que seja fraqueza, então. A alegria que me dá, se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber.
Só tem.
Gosto tanto de você que até prefiro esconder.
Obrigado!
Henrique Castro e Marília Mendonça.
Depois de passar os perrengues daqueles amores que só o que sente, tanto tempo negociando o final que a gente já tinha na mente, a gente fica meio sem juízo, enxergando coisa bonita no escuro. Quando acende a luz, nem é tudo isso, outro prejuízo disfarçado de louco.
Não! Não se cura um problema com outro. Amar também é inteligência. Do que não vira amor, vira experiência. Escuro, quando acende a luz, nem é tudo isso, outro prejuízo disfarçado de lucro. Não abre a geladeira com fome, nem o seu coração na carência. Não se cura um problema com outro. Amar também é inteligência. Não abra a geladeira que não vira amor, vira experiência. Ah, do que não vira amor, vira experiência.